ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
O dia é hoje, 1º de maio, é o Dia Mundial do Trabalho. E Viva Maria saúda as trabalhadoras e trabalhadores desse nosso Brasil, que apesar da luta, segue em frente e segura o rojão, como na música de Gonzaguinha, na voz da Marrom Alcione.
Eu acredito é na rapaziada, que segue em frente e segura o rojão. É. Eu ponho fé, é na fé da moçada, que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude, que não corre da raia troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade, que não tá na saudade, constrói a manhã desejada.
Bem na certeza de que luta não é um substantivo feminino por acaso, gostaria de celebrar o trabalho valoroso das mulheres do Brasil. São donas de casa, professoras, bailarinas, moças, operárias, prostitutas, meninas. Oh, saúde o povo e pede passagem à mulher brasileira, né não, Joyce? Bom, segundo dados mais recentes do IBGE do Censo 2022, nós, Marias, realmente somos maioria no cenário populacional desse nosso país. E isso, com certeza, fortalece ainda mais nosso sonho de igualdade e justiça. Um sonho há muito acalentado pela socióloga Jaqueline Pitangui, que, por sinal, descobriu-se feminista a partir de uma pesquisa sobre as desigualdades impostas às mulheres no mundo do trabalho. Vamos ouvi-la?
Eu estava fazendo uma pesquisa para a Organização Internacional do Trabalho e analisando a posição da mulher no mercado de trabalho e me deparei, então, com o que eu chamo quase que de um continente submerso, que é justamente essa posição secundária da mulher, seja a nível salarial, seja a nível da posição na ocupação. E chamou muito a atenção, na época eu estava trabalhando com censos demográficos, o fato de que havia uma porcentagem enorme de mulheres rurais que não se atribuíam o papel de trabalhadoras, e sim de donas de casa, quando na realidade elas estavam trabalhando no campo. Uhum. E o censo perguntava qual era a sua ocupação principal, e elas diziam dona de casa. Elas trabalhavam 8 horas, sol a sol, e diziam dona de casa. Então, nós tínhamos uma quantidade enorme de mulheres que trabalhavam sem remuneração, praticamente nenhuma mulher em cargos de chefia, e eu vi aí, no mercado de trabalho, a imensa opressão das mulheres. Uhum. Mulheres que representavam já então uma porcentagem, um contingente imenso de cidadãs brasileiras.
Pois é. E acredito venha daí a sua visão política voltada para as questões de gênero, não?
Exatamente. A partir então desse trabalho é que eu percebi que, com todas as questões de política pública, as questões maiores de democracia, de autoritarismo, porque vivíamos dentro de um Estado autoritário naquela época, uma ditadura militar, mas eu percebi que não havia uma luta apenas no sentido de democratizar as instituições. Era preciso qualificar a democracia, entender que a democracia implica também na igualdade de gênero. E trazer essa questão não como uma questão lateral, secundária, mas como uma questão central do sistema democrático. E a partir daí é que eu passo, então, a fazer parte do movimento feminista. Nós estamos aí nos anos 70.
Pois é. E nos anos 80 você chega à presidência do Conselho Nacional pelos Direitos da Mulher, um modelo que não demorou a ser multiplicado em diversos países da América Latina e foi, sem dúvida alguma, a história nos dá conta disso, um marco na implementação de políticas públicas de gênero no Brasil para a Constituição de 1988. E nesse ponto eu não posso deixar de lembrar que você, ao lado da grande ativista feminista, da nossa querida Branca Moreira Alves, lançou o livro Feminismo no Brasil, que nos dá uma dimensão do trabalho valoroso de todas as mulheres brasileiras que participaram do lobby do batom, não é?
Exatamente. Esse livro, como diz o título, ele recolhe depoimentos de mulheres que participaram tanto no Rio de Janeiro, nos anos 70, dessa construção da segunda onda do movimento feminista, como nos anos 80, nos conselhos de direitos das mulheres no Rio de Janeiro, em São Paulo, e no Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, e recupera esse nosso enorme trabalho para garantir os direitos das mulheres na Constituição, que ficou conhecido como Lobby do Batom. Então, é um livro que tem também uma parte histórica, que antecede, em que nós, de uma certa forma, recuperamos patriarcalismo ao longo dos séculos. Como que o patriarcalismo estava presente em religiões, em códigos antigos, em costumes, e como que ele está sempre se atualizando. Então, é um livro de leitura fácil, agradável, mas que recupera um pouco da história e um pedaço fundamental da nossa memória de lutas.
Sem dúvida. E o Viva Maria, felizmente, teve a oportunidade de registrar vários desses momentos, não só no Rádio Nosso de todo dia, mas também na TV, no programa Cidadania, no qual o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher tinha um quadro Mulheres em Movimento. Oh, saudade!
Exatamente. O programa Viva Maria, ele foi também protagonista dessa história.
É.
E não foi apenas um espectador, foi um importante protagonista.
Pois é, esse papel é muito honroso para a história desse nosso programa. Agradecemos muitíssimo sua participação no nosso Viva Maria. Viva você, Jaqueline Pitangui, brasileira guerreira da paz.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.